Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, grande família Band. Tenham todos uma ótima semana. Falando nesta semana, dia 13 de agosto, nós temos o aniversário do Copacabana Palace Hotel. Sim, 102 aninhos. Como era o hotel predileto do nosso querido e pranteado Ricardo Boechat, vão aqui algumas informações. Em 1920, o presidente Epitácio Pessoa resolveu fazer aqui no Rio de Janeiro a grande exposição do centenário da independência, que ocorreria em 22. Mas nós não tínhamos bons hotéis, então ele chamou os dois maiores hoteleiros, Otávio da Rocha Miranda e Otávio Guilherme. Por acaso os dois eram Otávios, e por acaso os dois se entendiam, para que eles construíssem hotéis. Otávio da Rocha Miranda construiu o Hotel Glória, que, por sinal, foi inaugurado a 16 de agosto de 1922. E o Otávio Guilherme prometeu fazer um hotel em Copacabana. Acharam isso uma loucura, acharam uma besteira, lá só tem areia. Mas ele encetou a obra, ele tinha um alqueire, a família Guinle tinha vários terrenos em Copacabana, o Otávio tinha um bom terreno de frente para o mar, e chamou o arquiteto francês José Jure, que tinha executado obras no Palácio Laranjeiras e nas casas da família Guinle, também nas propriedades dos Guinle. José Jure era francês e vai voltar para a Europa no final da Segunda Guerra Mundial. E ele projetou um hotel inspirado no Carlton de Nice, da Côte d'Azur, e também no Hotel Negresco, da mesma cidade. A obra demorou demais. A exposição do centenário passou e o Copacabana Palace não estava pronto. Finalmente, a 13 de agosto de 1923, era inaugurado o Copacabana Palace Hotel. Para vocês terem uma pequena ideia, eram na época 120 quartos, o número de empregados chegava a quase 1000 e tudo era de primeira qualidade, mármores importados, móveis caríssimos, tapetes orientais. O Copacabana Palace logo se tornou pouso de celebridades. Albert Einstein saiu do Glória para ir para o Copacabana Palace. Para vocês terem, os presidentes da República iam também para o Copacabana Palace. Os dois príncipes ingleses, Edward e Albert, e ambos seriam reis da Inglaterra, Edward seria o Eduardo VIII, renunciou. Aí veio o Albert, que foi o pai da Elizabeth II. Depois veio Walt Disney, Orson Welles, toda a turma de Hollywood, Vivian Leigh. Tivemos até a figura do Orson Welles, veio aqui gravar um filme, morou 6 meses no Copacabana Palace. Tornou-se o pouso das celebridades. Reformado em 1939, quando ganhou o anexo, continuou recebendo personalidades mils, como Marlene Dietrich, Nat King Cole, e em épocas mais próximas de nós, Brigitte Bardot, quando ela era bem pequenininha, bem jovenzinha ainda, trazida pelo namorado, Jane Joplin, a roqueira, cantora de blues, que morreu 4 meses depois nos Estados Unidos de uma overdose. O Copacabana também abrigou o príncipe Charles e a princesa Diana. E dos brasileiros, todo mundo que era importante morou um tempo no Copacabana Palace. A começar por Santos Dumont, passando por Tom Jobim, Toquinho, Vinícius, a turma toda da Bossa Nova, João Gilberto. Charles e Diana ficaram lá em 91, 18 meses antes de se separarem. E ainda hoje recebe muita gente, só não está mais na mão da família Guinle, que o vendeu o imóvel em 1991 para o Orient Express, e hoje está nas mãos da Louis Vuitton. Ele é tombado como bem cultural, não pode ser destruído nem alienado. O número de histórias que existem sobre ele são tão grandes que eu não posso aqui citar nenhuma pelo tempo. Mas vale a pena ir ao Copacabana Palace, passear pelos seus salões e conhecer um pouco dos seus mistérios.